Achar povo dragão, boa noite a todo mundo.
Olá, boa noite.
Estão
E
todos
aí, gente?
vivos? Depois desse episódio cruel, visceral, torturante, traumatizante.
Estamos vivos, mas a que custo, né, gente? Meu Deus.
Vocês ainda têm lágrimas pra chorar, gente, porque tá foda. Eu tive pesadelo, já já eu conto.
Tadinho.
Acordei com vontade de chorar de novo. Melhor não contar, esse pesadelo tá muito triste. Ai, foi horrível, Tá muito horrível, horrível. para baixo o clima aqui. Pô, depois desse
Gente, mas eu
episódio,
fui.
né? Poxa.
Vocês acreditam que eu fui chamada de emocionada pelas tecedoras? Porque elas. Não acharam que foi tão assim, sabe? Porque eu
Como
achei
não,
demais.
gente? Pelo amor de Deus, nossa,
Eu
aquele
achei.
tortura ali. Sei lá, em Game of Thrones não teve tortura naquele nível ali.
Então,
Como
cara.
não, velho?
Que
Ainda bem que
tortura
vocês
que
estão
teve em Grândola
emocionados.
desse jeito?
Ainda bem que vocês estão emocionados
O
como
cara lá
eu.
que perdeu o membro dele, qual é o nome
Mostrou
dele
fazendo
mesmo?
isso? Não mostrou.
Ah, velho, mas
Não, não
pesado.
vamos comparar torturas aqui, mas teve sim, Luan, mas enfim.
Porra, teve?
Eu acho que a da Gwen foi pior. Vou defender. Comparação de torturas aqui. Quem sofreu mais? É Gwen ou Theon Greyjoy? Meu
Os dois foram
Deus.
capados, né? Os dois foram. Perderam ele.
Então é isso, gente. Já vão deixando aí no chat o que vocês mais curtiram no episódio. Qual foi a parte mais traumatizante? Eu achei muito traumatizante a parte da Rhyme a Sedai, lá da Haja
Meu
Amarela.
Deus.
Eu senti uns arrepios a mais assim com ela, porque a gente mal tinha conhecido e ela saiu naquele último sacrifício e tal. Tudo bem que ela não morreu e tal, felizmente. Ah, Então
calma
há
aí,
chances ainda
vamos.
pra ela.
Vamos na ordem
Hã?
aqui, vamos falar da Rhyme no final. Esse é o final do episódio. Calma aí, calma aí.
Não, eu tô só
Aqui com
jogando aqui
os
que foi
olhos.
muito
Meu
emocionante.
Deus, vocês conseguem ver, gente? Olha aí só. Oh, meu Deus, eu não vou sobreviver a essa live de novo. Oh, o Douglas falou ali, tortura não é
Forças.
entretenimento, eu concordo.
Aparentemente é, aparentemente é.
Então, gente, mas a gente começa aí o episódio, né? A gente, como vocês sabem, né? A gente separa aqui por núcleos e não necessariamente por ordem, mas a gente tenta manter pelo menos a ordem dos núcleos, assim, né? A gente vai ligando um ao outro. E o primeiro que a gente colocou aqui foi o da Moraine, que eu acredito que a maior coisa dela nesse episódio é que ela tá finalmente escrevendo uma carta ali pra Siwan, porque a gente descobre que pela primeira vez que ela não contou ainda pra Siwan que ela foi estancada, né? E também depois pelo Lan, né? A gente descobre que ela nem contou que eles encontraram o dragão, que o Randy realmente é o dragão. Né? Então ela começa a escrever uma carta, aí ela apaga e escreve de novo, né? Amassa o papel e fica naquela lá de não saber o que fazer. Imagina.
Vontade dela de se abrir, né, gente? Meu Deus.
A mulher, tipo, a gente descobriu nessa temporada que ela tem, tipo, literalmente ali, sei lá, uns 100 anos de idade, né? Provavelmente já. E a mulher, tipo, até hoje não consegue se abrir, não consegue falar com a pessoa que literalmente é a pessoa mais íntima dela depois do Lan, talvez, né? Mas o Lan é pelo elo ali, é pelo poder. A Siwana é pelo amor, né? Então ela não consegue se abrir dessa forma. Nem com o Lan ela conseguia, né? Porque sempre que ela ia ter alguma coisa mais íntima, ela tirava o elo, né? Ela dava uma bloqueada ali no elo com ele. Então ela é uma pessoa ali carrancuda, uma pessoa que não gosta de expor seus sentimentos, e na hora que ela tem que expor isso, ela não consegue, né? E o que vocês acharam disso aí? Vocês também ficaram meio boiolinha assim, que ela tentando escrever a carta e não conseguindo? Eu fiquei, ai meu Deus do céu, que
É
gays.
fofo. E é interessante que ela menciona na carta, fui estancada, né? Ela usa o termo estancada. Mas também, a Moraine não necessariamente sabe o que aconteceu com ela, né? Então ela pode muito bem estar só blindada e tal. Porque, né, esse estancamento é uma coisa irreversível. Mas ela acha que foi estancada, porque é o termo que ela conhece, né? Tipo, permanente assim. Mas vamos ver aí. Eu acho que isso no episódio seguinte isso talvez resolva.
Ah, ai meu Deus do céu.
Eu
Tô
espero,
ansiosa.
né? Vamos ver.
Fiquei com um pouquinho de quentinho no coração nessa cena de ver, sabe? Elas tendo alguma proximidade ali, sabe? Vendo que apesar dos apesares, elas se comunicam, né? Essa distância que a Moraine impõe, né? Entre elas, da comunicação, mas mesmo assim elas se comunicam, assim, eu falei, ah, meu Deus, são mamães mesmo, né? Oh,
Exatamente.
meu Deus! É que eu tô. Uma invasão aqui.
E aí, continuando, né, um pouquinho do arco da Moraine, a gente vê um pouquinho ali da interação dela com o Bartanes, né, com O sobrinho, a gente descobre que ele é um chefe, né? O menino tem aptidão pra cozinha, ele gosta de fazer uns sanduíches ali. Ela sempre adorou os sanduíches dele. E ela, igual no começo da temporada, que ela ficava dando patada no Lan toda hora que ele levava comida pra ela, né? E dava patada em todo mundo. Ela continua dando patada no Bartanes, continua dando patada na irmã. Inclusive, ela dá uma cartada ali, né? Ela fala com a irmã, viu? Você só é a dona da casa aqui porque eu resolvi vazar. Você só tá aqui porque eu deixo, né? Então não vem ficar me ameaçando, não. Então, tipo, a gente viu a Moraine ali voltando a ficar. Ganhar um pouco de garra de novo, né? Que ela tava meio amuadinha, né? Desde a temporada passada ela tava meio triste com esse rolê de ter
Principalmente.
sido estancada, né? Porque foda. Mas aí, mais pro fim do episódio, a gente já vê que ela começa a dar uma amolecida, né? A gente vê que ela vai lá com o Bartanes, ela meio que se arrepende ali de ter tratado ele daquela forma e tudo mais. E aí ela pega e.
Mas, gente, aqui entre nós, esse homem, ele tem o quê? 30 anos ou ele tem 10? Para querer ficar chamando a atenção da tia assim, desse jeito? Fiquei tão incomodada. Mas
Ai,
tudo bem, gente.
credo, Gi.
Não,
Nossa, gente, você não
assim.
gosta das suas tias? Que é
Não,
isso?
assim, eu acho
Olha
que
que
eu não
coisa
quero
fofa
ser.
é eles.
Não, eu não quero ser insensível, sabe? Eu sei que é eles querem demonstrar afeto, mas às vezes a melhor demonstração de afeto é você ser solícito, você mostrar, olha, eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, se precisa de alguma coisa. Mas não, o cara tá lá querendo chamar a atenção dela, mas você tá vendo que a mulher tá ocupada, que ela tem mais coisa pra fazer, ela tá tentando salvar o mundo, e o cara, tipo, ai, minha tia não me dá atenção, ai, mamãe, ah, vira homem! Eu fiquei muito
Acabou com o cara, meu
irritada. Meu
Deus.
Deus,
Aí o crime
coitado,
dele
velho.
foi a mais
Odiei.
demais.
O cara só
Odiei.
gostava, da tia, só queria atenção, sabe?
Tá vendo?
Conversar
Tem
um
10
pouco.
anos.
Realmente, o
Ele vai
crime
ser
dele foi amar
mesmo.
só. O que que é isso?
10 anos.
Revolta, revolta.
Odiei.
Será que você é assim com o seu sobrinho também?
Ah, se ele for assim, com certeza você. Com certeza.
Meu Deus do céu. É, né? Daí, basicamente, da Moraine foi isso que o plot dela andou, né? A gente viu. Teve esse avanço mais emocional dela, né? A gente não viu nada mais. Muito a mais que isso, né? Além do fato que ela descobriu que ela realmente está estancada, pelo menos ela acredita que está estancada. E essa questão da família aí, né? A gente descobriu um pouquinho mais sobre como que tá essa dinâmica aí da família da Modred. Ela colocou um pouco a Anver ali no lugar dela, né? E depois disso, a gente vai pro arco do Matt e da Minha, não sei o que o pessoal queira falar mais alguma coisa sobre a tia Mo, né? Como o Bartanes falou.
Ai, eu só vi alguém comentar aqui nos comentários falando que essa carta pode ser perigosa, né? Talvez vai ser o motivo ali da queda da Sioane, se ela for descoberta. É, uma carta, ela é meio perigosa, né? De se comunicar. Então, tanta coisa importante, né, que acontece entre elas, assim, para elas se comunicarem por carta. Por isso que eu realmente imaginei que elas não se comunicassem, que elas só se vissem mesmo e ficassem muito tempo sem se ver, ou que tivessem meios mais seguros, mas enfim. Sim. Dou
É
muita ênfase, né, nessa carta.
porque a carta pode ser interceptada por qualquer pessoa, né? Igual a Liandrin estava fazendo com a carta lá do
Sim.
Perrin, mostrando pro Matt, aquelas coisas todas. Então, realmente é muito perigoso. Pode ser que eles usem isso para justificar alguma coisa aí que pode acontecer no futuro. Quase falei, meu Deus. Enfim.
Gente, inclusive nos comentários, sem spoilers de coisa além desse ponto na história, tá? Dos livros, então. Alguma live aí de especulação que a gente fizer mais pra frente, aí a gente libera spoiler e tudo mais. Mas por aqui, né? Como aqui tem muita gente que não lê os livros, né? Só quer discutir o que passou. Então, sem spoilers. Então, vamos pro segunda duplinha aí.
Bora lá, então. A gente vê que Matt e Min finalmente chegam ali em Kairi, né? Portão da frente parece que tá sempre em festa. E aí o Matt já fica empolgado, né? A gente tem festa, ele gosta bastante. E aí eles começam a ficar, né, por ali. E aí a Min, ela tem um sonho, então, né? Que é com o Ishi. Ishi, querido. E o Ishmael fala, então, nossa, que legal que você chegou até aqui. E agora o Matt vai ter que e com Randy até Palme. E ela já tá meio assim, meu Deus, né? O que que eu tô fazendo? Eu acho que eu não posso continuar fazendo o que eu tô fazendo, né? Porque, gente, eu acho que quando. Eu sei que eu acho que eu vou estar muito malvada hoje, né? Mas eu sei que, por exemplo, uma pessoa, ela se torna um amigo das trevas quando ela tá numa situação de desespero. Mas essa situação de desespero tornou a mim, assim, muito burra, né? Porque como que você vai acreditar num cara que ele é descrito como pai das mentiras? É claro que ele nunca vai fazer o que ele tá prometendo pra você. Mas ele só vai ferrar com todos os seus amigos, né? Com as pessoas que estão à sua volta. Então, acho que parece que finalmente ela tá caindo aí na real, que é furada, que ela tá se envolvendo, né? E ela tá preocupada, então, com o Matt. Tá dando umas piscadinhas
Foi uma vez só
na.
porque eu tava alterando a pasta aqui, mas não vai rolar mais.
Então tá bom. E aí, beleza. Tanto que depois, né, a gente vai ver melhor na parte do Randy, que quando eles se encontram, né, quando a gente vai falar melhor sobre esse encontro. E aí, o Matt chega todo empolgadinho para falar para ela, então, que ele encontrou um amigo dela. Ela pega e fala: Olha, você não pode ir com ele, porque você vai matar ele, né? Ele pediu para ela: Olha, não fala sobre a visão que você viu de mim, mas aí não teve jeito. Ela falou: Olha, você vai matar, eu vi, você vai matar esse seu amigo, o Randy. E ela fala o nome dele. E pelo que eu percebi, ele nunca tinha falado, né, o nome do Randy pra ela, né? E aí ele já ficou meio atento, já ficou bem bravo com ela e começou a questionar desde quando que ela estava agindo, então, pelas costas dele. Ele descobriu que era desde sempre, né? Ou seja, nunca foi genuíno. Desde sempre ela estava ali para guiar ele, para levar ele a pecar e por aí vai. Aí eu fiquei assim, bem tristinha, gente. Eles estavam assim, numa amizade muito gostosinha. Eu gosto, mas não gosto desse arco da mim, porque assim, eu gosto porque é melhor do que a mim dos livros. Qualquer coisa é melhor do que a mim dos livros, porque a mim dos livros eu definitivamente não gosto. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa meio burra, assim. Ainda assim, eu acho meio burra. Sabe?
Eu
E
vou me
meio
abster.
abster. Eu acho que tá sem papas na língua, e ela vai acabar com tudo.
Eu vou me abster porque a minha é a melhor namorada do Randy, é isso, então.
Não. Mas enfim, gente, foi assim de cortar o coração. Fiquei triste, triste por ele, sabe? Ele chorou ali porque ele tava muito empolgado de rever o amigo. Eu acho que ele tava empolgado assim porque ele queria fazer coisas pelos amigos, sabe? Tava assim, numa espiral assim de viver sem rumo, sabe? Só seguir a mim. De repente ele encontra o Matt, meu Deus, sabe? Eu vou ir atrás dos meus amigos e vou ajudar a salvar eles. E aí, de repente, ela vem e fala, sabe, que ele vai voltar a pegar a adaga, que ele vai voltar a matar o Reed, né? Então ele ficou muito mal com isso, tanto que quando ele vai se encontrar com o Randy, né? Que a gente vai ver isso depois. Ele fica ali, sabe, distante, olhando. Ai, meu Deus, assassina. Deixa eu cortar o coração.
Olha essa carinha, gente, essa carinha de cachorro abandonado. Poxa.
Ai, que dozinha.
É o
E
mundinho
aí,
do Dolphin Brasil aqui.
ai, meu Deus. Mundinho cautor. E aí, ele fica tristinho lá. E é isso aí. Com certeza, no próximo episódio, a gente vai ter esse encontro do Matt com a daga, né, para ver o que vai acontecer, se ele vai voltar a decair, se ele vai cair em tentação novamente, se ele vai conseguir resistir a ela, né?
Pra
Ele vai
gente
ficar contando
localizar
esse
mais ou
povo.
menos, onde que tá a adaga? Ela não tava com o Padanfém?
Tá com ele. Eu acho que sim. Deve
É,
tá com o
né?
chapéu, né?
É, tava, mas eles fazem o que eles querem com essa adaga,
Né?
sinceramente.
É, eu
Deve
tava
estar com
meio
cuidado.
confuso, né, onde é que tava essa adaga. Vamos.
A gente tinha visto ela como emo, hein? Joga no chão, assim, quando ela cura o Matt no episódio 6 da temporada passada. E aí do nada com o Padanfém, assim. Aleatório.
Acho que a Liandrin deve ter herdado para ele, assim, eu acho.
E aí, desse arco matinho, é isso.
Ah, perfeito. E depois então a gente foi pro Randy, né? Aqui na nossa separação. E aí, Emerson, o que aconteceu com o Randy e Lanfear?
Então, continuando, né? O episódio passado termina com o Randy dormindo e indo parar no mundo dos sonhos, né? E aí ele tá amarrado na roda, e quem tá esperando por ele lá no trono, a nossa malévola da Roda do Tempo, né? Alan Fear. Preciso comentar que o shape do Randy tá bem aesthetic, né? Acho que
Ó, oh, look at
ele
him.
tá. Look at him! Ele deve estar tá fazendo amor com o suco.
Não, gente, juro pra você. Quando eu fui tirar print, eu acho que eu tirei uns 5 prints do tanquinho do Randy. Aí eu falei, nossa, será que precisa de tudo isso? Eu falei, acho que não, né?
Precisa,
Vários ângulos pra gente
precisa, precisa.
analisar bem.
Ai, gente, aí eu falei, acho que não precisa, porque eu fui
Talvez
tirando
botar de
os
wallpaper
tanquinhos.
aqui, talvez? Botar de wallpaper aqui, ó. Não, não.
Deixa até o fim da live, assim.
Eu te entendo, Alan Fear, eu te entendo.
Véi, sério, tipo, a Alan Fear, ela parece que tá sempre em situação de horny jail, né? Porque ela fica olhando pra ele com um puta desejo, né? Mordendo os lábios, assim, tipo, mulher, se acalma, pelo amor de Deus.
Eu não julgo, porque o Yosha é um homem. Ai, ai, não, eu vou me privar, vou me conter.
Não se não. Vai, deve ficar isso.
E aí ela, a Alan Fear diz pra ele, né, que ele não precisa se preocupar, que ela esteve o protegendo, né, durante os últimos meses, né? Inclusive foi ela que manteve o Ishmael fora dos sonhos dele, né? Pelo menos de alguns, né? Porque a gente sabe que no início do segundo episódio, o Randy teve um sonho que ele matava os seus amigos, né, num acesso de loucura, e aparece o Ishmael e aí ele some. Então, provavelmente esses pesadelos que o Randy teve foi o Ishmael que causou.
É que assim como no primeiro livro, né? No primeiro livro, inclusive é chatíssimo esses capítulos. Gente, quem for ler pra pular?
Eu gosto.
Chato pra caralho. Ah, o que você
Não é,
gosta?
não é,
Você gosta
gente.
do primeiro livro? Aquela bosta? Mentira, não é uma
Não é,
bosta.
muito bom o primeiro livro.
Adoro também.
Depois da releitura, ainda melhor.
Não, eu pulo todos os capítulos. Eu fazia leitura dinâmica nos capítulos de sonho.
Por isso que você não lembra de nada. Você pergunta as
Porque é
coisas pra você, você não
horrível!
lembra.
Esse é porque
Oh.
é horrível. Capítulo de sonho em livro de fantasia, gente, pode pular todos. Não importa se é a Roda
Não.
do Tempo ou se é qualquer outro. Não leia.
Bela propaganda de A Roda do Tempo que a gente tá
É,
fazendo.
mas obrigado.
Mas não, gente, é muito legal. Tem muito de prenúncio, é muito massa.
É, muito obrigado, Gi. Obrigado. E aí a Alan Fear disse pro Randy, né, que a Moiraine está manipulando ele o tempo todo, né? Continua com aquele papo, tentando separar ele da Moiraine, né? Quer ser a única mulher da vida dele, né? E aí o Randy quer saber quais são os planos, né, do Ishmael, onde o Ishmael está. Mas a Alan Fear diz que se ele quer trabalhar com ela, né, ela tem uma condição, ela tem uma condição, que o Randy se afaste da Moiraine. E aí o Randy acaba acordando e diz que tem que ir embora, né? Pois se a Alan Fear ver ele com a Moiraine, ela vai matar a Moiraine.
Ele já começando a proteger mamãe, entendeu?
Sim.
Ele já claramente se preocupando com ela já, sabe? Ai, ai, viu?
Muito triste, porque, tipo, o Randy, ele não tem contato mais com os amigos dele, né? Ele não vê os amigos dele há meses, todo mundo acha que ele tá morto. Basicamente só Alan Fear, né? A Selene e agora a Moiraine, basicamente as duas pessoas que ele tem mais contato, e o Logan, que não é um amigo dele, assim. E depois a Moiraine, ela confirma, né, que o Logan só está em Kaerhyrn porque ela quis, né? Ela fez isso para que ele pudesse ensinar o Rand, né? Já que na Torre Branca isso seria impossível.
Eu
acho
exatamente,
muito
né?
legal, porque naquele episódio, acho que foi o segundo, né? Que o Randy finalmente consegue ter acesso ao Logan, ele faz uma carinha de orgulhoso, tipo, olha o que eu consegui. Sendo que, na verdade, foi a mamãe que
Exato.
arquitetou tudo sem ele nem saber.
Mal sabe que
Verdade.
esse era o plano, né? Se bobear, a mulher lá já tava recebendo um da casa da Mordred ali só pra deixar o Randy ir de boa, sabe?
Certeza.
Aí, o irritante é que essa cena desse episódio do Randy com o Logan já era pra ter acontecido há tanto tempo, gente. Eles se encontraram há tantos episódios, era pra ter tido uma aulinha, sabe? Só foi de agora. Tava fazendo o que antes?
E pelo menos foi bem foda, né? O Randy dando aquela explosão de poder lá, né? Dando até uma vomitadinha depois.
Divertido.
E foi
Com certeza.
bem
E aí
bonito,
o
assim. Na minha TV, tipo, não dava pra ver direito. Eu acho que meu brilho tá muito alto da TV e não dava pra enxergar. Mas nesse print aqui que a gente tirou, Dá pra ver melhor, né? O range ali no meio, mas na minha TV ficou só um brilhão gigantesco, assim.
É, mas tava assim mesmo, só o brancão.
É, né? Acho que esse aqui é um pouco antes dele estourar mesmo de poder, né?
Eu deveria ter pegado um videozinho dessa cena também. Rapidinho, pra gente ver.
Essa
É
foi a
muito
cena que
legal.
eu fiquei. Ficaram comentando que eu zoei, que eu analisei os telhados, que uma das análises que eu fiz dos promos, apareceu o Randy nessa cena, todo mundo, nossa, ele tá canalizando em Falme e tal. Eu falei, não, gente, aos telhados ali são iguais aos telhados da cena com o Logan e tal. Aí alguém comentou, nossa, análise de telhados, amei. Mas é
Análise
assim, gente,
minuciosa.
tem que ser assim.
É.
E é legal que o Logan, ele fala. Primeiro ele fala pro Rand abraçar a fonte, né? Mas não é assim que saidinha é descrito, né? É sempre agarrar a saidinha, agarrar a fonte. Aí depois ele muda. Não, você não tem que abraçar, você tem que pegar o que é seu, nananã.
Adoro essa
Interessante.
discussão. É
Inclusive,
porque.
tipo, tem análise que o pessoal fala, né? Que tipo, o homem, pelo poder estar tá mais maluco, né? E tal, ele tem que domar o poder, enquanto a mulher tem que ceder ao poder, né? Tem que ceder ao rio, né? Ao rio do poder e tal.
Exato. Essa é a grande diferença, né? O poder do homem é esse caos. Enquanto ele ficar na cabeça que ah, ele precisa controlar, ele precisa aprender a controlar isso, ele não vai conseguir, né, controlar. Não é assim que funciona. Se ele souber que ele tem que vivenciar esse caos que é o poder, aí ele vai conseguir, então, entender e usufruir dele da forma correta. Então, eu achei muito legal essa aula.
E aí ele tem novamente o mesmo sonho que ele teve lá matando os amigos, né? E o Chamel aparece, e aí a Lanfear aparece também, faz assim, né? E faz o Chamel sumir do sonho do Randy, demonstrando que ela é mais forte que o Chamael no mundo dos sonhos, né? Inclusive, eu tô muito surpreso que eles estão focando bastante no mundo dos sonhos essa temporada, porque eu pensava que isso não seria tão explorado, ou talvez nem tivesse isso na série, né? Porque a série tem tanto personagem, então. Tem tanta trama secundária,
Ah, mas
sabe?
não
Que
dá,
eu
bicho. É uma coisa tão vital pra Roda
fiquei.
do Tempo.
Ela é o Fear que tá, como ela é, tem o destaque, né?
Sim.
Precisa.
Então eu fiquei. Tô gostando do mundo dos
A única.
Gente, ela
Uma das críticas que eu tenho, tipo, é que eu queria que eles deixassem mais visualmente diferente o mundo dos sonhos. Porque no livro
é maravilhosa. É.
é descrito como uma coisa etérea, né? Você vê que é um mundo sobreposto ao mundo real, né? Tanto que tem alguns livros mais pra frente que, tipo, elas falam, ah, quando alguma coisa é alterada, aqui demora um pouco pra ser alterado também, né? Então você vê uma forma mais etérea das coisas, assim. E aqui, tipo, é um mundo normal, só que, tipo, com a lente um pouco mais suja, assim, meio esfumaçado, assim, talvez. Eu gosto da solução que eles usam em Westworld, na segunda temporada, se eu não me engano. Que é quando eles estão no mundo digital, fica tipo em cropped, assim, sabe? Fica tipo no modo cinema, com as duas barras em cima e embaixo. Não, não tô falando que precisava ser isso, mas eu queria alguma indicação visual mais óbvia que tá de algum lugar diferente que não a filmagem normal, sabe? Isso pode quebrar alguns plot twists, né? De acontecer alguma coisa e, mas na verdade não, estamos no mundo dos sonhos. Mas sei lá, eu também não queria que fosse um sépia, sabe? Um negócio brega, assim, feio. Não queria que fosse só um sépia. Mas eu
Sim.
queria que fosse algo diferente do que foi, mas sei lá, né? É a
Eu acho
decisão
que é.
visual.
Na verdade, acho que o que a gente está aprendendo no mundo dos sonhos pela série são mais as coisas que a Lanfear fala, né? Porque ela fala para ele que o Randy precisa ter cuidado, né? No mundo dos sonhos, porque se ele morrer ali, ele pode morrer na vida real também, né? E ela dá alguns detalhes do tipo, que ali ele pode viajar por onde ele quiser e ver quem ele quiser, conversar como se as pessoas estivessem realmente acordadas, né? Então essa parte foi bem interessante. E aí o Alan Fear diz que o Randy está certo sobre as mentiras dela, né? Que ela tem mentido muito, não sei o quê, como demonstração de que ele pode confiar nela. Ela pergunta para ele se é alguém que ele queira ver, né? Então ele pede para que ela o leve até a Egwene. E aí o Randy vai lá para onde está o Chaoshan, né? Em Falme, ali nos canis, né? Como é chamado, e ele vê a Egwene encolarada ali, né, dormindo no chão, sabe, coitada. E eu achei, ele fica um pouco triste, né, porque faz tanto tempo que ele não a vê, tipo assim, ele achava que ela tava em Tarvalon, lá aprendendo, tava de boa, né, aprendendo seu Aes Sedai. E achei meio triste, né, acho que ele não faz ideia do que os amigos dele estão fazendo, Eu achei bem uma cena bem triste, né? Porque a Egwene é o primeiro amor dele. Fiquei meio pá.
É, tipo, a gente que lê os livros há muito tempo, né? Tipo, eu pelo menos, a gente, deixa eu falar por mim mesmo. Eu esqueço, às vezes, como que era o amor dele pela Egwene. Fico, nossa, por que ficar mostrando ele tão apaixonado pela Egwene? Mas lembrando, tipo, do segundo livro, ele é muito apaixonado por ela ainda, né? Tanto que, tipo, ele meio que só supera, sei lá pro terceiro, quarto livro. Mesmo assim, ele não supera, né? Ele fica ainda, tipo, ah, tá bom, né? Vai lá. Ele ainda tava com a ideia dele ser guardião dela, né? Quando ela fosse pra torre. Mas, pô, como é que o dragão vai ser um guardião, né? Um simples guardião ali.
É bizarro, né? E aí, quando ele vai tocar o rosto dela, aí mostra ela Lanfear, né? A expressão dela já muda, mostra a expressão de ciúme dela e ela faz ele sumir dali. Meu Deus do céu. Nem no sonho o Randy pode tocar outra mulher, sabe? Pelo amor de Deus.
Ver até que vai, né? Mas tocar, tá doido?
É, mas uma coisa que eu gostei, que eu achei bem bacana, é que a Egwene, né? A Nynaeve, ela é a canalizadora mais poderosa aí, né? Mas a Egwene, ela tem uma certa aptidão com o mundo dos sonhos também, né? Então acho que isso deve ser mais explorado em algumas temporadas mais pra frente.
Tem aí, hein?
E vocês viram que, tipo, ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo ali. Geralmente as pessoas não percebem, né? Porque é sonho. Mas ela percebeu, opa, range, ela sentiu o range de alguma forma ali, né? Tanto que durante o sonho ela percebe e na hora que ela acorda, ela fala, ela chama pelo range novamente, né? Então, é bem bacana.
Ela percebeu que não era só um sonho, né?
Exatamente.
Range, se tu me quiser.
Ô, Gisele!
Não, foi eu que cantei, meu lindo.
Morrendo.
Meu Deus.
Quem foi o gênio que comentou isso?
Range Moedas.
Gritando.
Cala a boca, velho.
Range no bar da cachaça, porra. Ai, ai, meu.
Ai, gente.
Meu Deus. Para, velho.
Ai, olha só, Marcelo, o que você causou.
E aí depois a gente já comentou, né, que o Randy ele vai pro jardim onde tá o Loghain, né, e exige que o Loghain o ajude, porque isso faria que o Loghain, que a vida do Loghain tivesse alguma importância, né, já que ele foi amansado e não tá fazendo mais nada. E aí eu gostei muito dessa parte, porque o Randy ele consegue canalizar de forma totalmente... Ele começa a canalizar e ele se descontrola, né? Canaliza mais do que ele deveria. E depois ele vomita. E eu gostei dessa parte, porque nos livros sempre mostra que quando o Randy ele canaliza, ele sente a podridão, né? De Saijin, ele sente a mácula de Tenebroso. E sempre quando ele canaliza, ele sente essa vontade de vomitar. Eu não lembro se ele vomita nos livros, quando ele canaliza, não lembro. Mas eu gostei dele vomitar ali naquela cena.
É bom, né? Porque a gente tem que sempre lembrar, né? Que na série eles têm que ser mais literais do que os livros, né? Porque no livro a gente tá dentro da mente da pessoa, né? Tá literalmente do ponto de vista da pessoa. Na série a gente tem que ver de alguma forma. Vai ficar fazer o quê? Ele ficar assim, querendo vomitar? Não, né? Tipo, bota ele pra vomitar mesmo, né? Pra entender que ele realmente enjoou da coisa ali.
Eu acho que uma coisa interessante dessa cena, gente, o Álvaro Mort é um, assim, um ator incrível. Nossa, eu amei. A hora que o Randy fala que é ele, sabe? Tipo, eu sou o dragão renascido. E já faz tempo que o Randy tava querendo dizer isso, né? Ele para, olha assim pro Randy com intensidade, porque esse lance dos homens que canalizam é muito forte porque existe um ciúmes forte entre eles, porque eles querem ser o dragão renascido, eles querem ser o salvador, mas ao mesmo tempo, a causa, né, que eles, querem assim, é mais forte, né? Então ele vai e ele decide ajudar o Randy, porque ele confia na causa do dragão renascido, que é de reconstruir esse mundo. E essa troca, assim, de olhares que aconteceu entre eles, assim, ó. Sabe, ele assim, pensando que decisão que ele ia tomar, foi muito legal, eu amei, assim.
Eu não lembro se tem uma explicação, né, para todos os homens que canalizam acreditarem que eles são, né, o dragão renascido. Todos acreditavam. Até tem um falso dragão, a gente comentou no episódio que a gente fez, foi, não lembro qual, que tem um falso dragão que ele não canalizava.
Ai, meu Deus, é
ele foi enforcado, não, ele foi queimado vivo, se eu não me engano, sabe? Nossa,
pobre.
esse foi o melhor de todos.
Meu Deus.
E aí depois o Randy, ele reencontra, ele tá andando ali em Kyrian, né, e acaba encontrando um match, fazendo o quê? Jogando dados, né? Uma característica bem importante ali do match dos livros, né?
E um detalhe
Eu acho que
rapidinho só disso é que nos outros episódios mostrava o Matt sempre perdendo as apostas. E nessa aqui, como ele tá perto de Otaviren, né? Pelo menos a gente pode interpretar dessa forma, ele começa a ganhar. Você vê que ele tava ganhando ali o jogo que ele tava jogando, né? Então é uma forma da série indiretamente já mostrar um pouco desse do conceito, né? Otaviren, como
Nossa,
que vai influenciando.
eu nem prestei atenção nisso.
Eu vi no Twitter
Sério.
também, eu não tinha prestado atenção. Hashtag
Eu
Twitter of Time. Obrigado aí, gente.
vi no Twitter.
Após ver é meu face.
Foi uma cena bem legal e bonita, realmente, né? Entrando um velho amigo dele, né? Que acabou abandonando eles ali antes de entrar nos caminhos, episódio 7 da primeira temporada. E aí, assim,
Uma outra pessoa.
chorei, hein, gente, mas chorei, hein, nossa, chorei de novo, hein, não sei onde, quando foi que eu me tornei essa manteiga derretida, mas eu chorei que nem uma condenada de novo, não era assim, não.
Pra mim, eu desassociei um pouco por conta do ator, entendeu? Tipo, o Yoshi nunca abraçou o Donalfin. Aí eu fiquei assim: que conexão é essa? Vocês nunca se viram na vida. Aí
Não,
eu
eu tava
desassociei um
com
pouco.
medo
Não foi
disso.
ranço, não, mas.
Não, mas eu tava com medo disso, porque eu tava guardando esse encontro porque eu achei que o Barney e o Donald tiveram uma química muito legal, assim, de amigos, né? E eu tava esperançosa, como vai ser esse encontro? E eu achei que ficou massa. Parecia que eles já tinham se encontrado antes. Eu achei que ficou muito legal. Eu nem lembrei novamente do outro ator de novo.
É talento, sabe? É talento do dono fim, entendeu?
Eu acho que foi uma cena muito boa, bem comovente, assim. Eu gosto dos dois Matts que tiveram na série, tô gostando desse também.
É, tipo, eu também não
E
tinha
aí.
nada contra o Barney Harris, mas tipo, eles acharam um ator bom também pra fazer, né? Então.
Sim. E aí eles têm uma conversa, né, super comovente. O Randy diz pro Matt que todos acham, né, que ele está morto, o Pearl, a Nynaeve, a Egwene. E ele fez isso para proteger seus amigos, né? Até porque ele é um homem que pode canalizar, né? Eventualmente ele vai enlouquecer, ele pode matar quem tá próximo dele. E o Matt diz, né, que os amigos do Randy não estão melhores sem ele, né? Como o Randy acredita. E aí o Randy ele retribui o mesmo comentário, que os amigos também não estão melhores sem o Matt. Muito
Uau!
um diálogo bem bonito, assim, bem bonito. Eu acho que o Randy e o Matt dos livros jamais teriam um diálogo desse, sabe? O Randy e o Perrin, sim, mas o Randy e o Matt, não. Eu acho que eles estão bem mais amiguinhos ali, porque o Matt nos livros é meio que um amigo mau caráter, assim, meio babaca, né? Fica tirando a onda do que o Randy pode canalizar,
O Matt
sabe?
dos livros ia
Ele
falar,
é.
cara, você é o dragão renascido? Tchau.
Tchau, tipo,
Apanhando
porra.
outra linha, mas aqui você se
Eu,
faz.
ó, você não se importa, né, Randy? Se eu for pra outra cidade pra não dormir perto de você, porque tem história de homens que canalizam que quando ele acordou, toda em volta estava destruída, né? Então você não se importa que eu vá pra outra cidade dormir bem longe de você. O Matt dos livros é bem assim, velho.
É, eu
Mas aí
acho que
essa.
felizmente ou infelizmente, tipo, essa parte do Matt, eu acho que tipo seria regredir ao ponto que ele tá agora, porque
É
esse é o Matt do
verdade.
terceiro livro, basicamente já, né? Tipo, ele já é o Matt que tá indo ali para a história do quarto livro dele, né? Então acho que ele voltar até todo esse preconceito aí, né? Que infelizmente a gente perdeu isso, né? Tipo, com a saída.
Mas eu acho que ele vai ser um pouco assim ainda. Eu acho que agora a emoção tá falando mais alto. Mas um pouco lá na frente é capaz dele voltar a ter esse preconceito. Sim.
Ah, é que eu lembro que,
Não
tipo,
é, eu
depois do
acho.
quarto livro ele não tem tanto, sabe?
Eu acho que não, sabe por quê? Porque a figura do dragão não está sendo tão explorada na série como é nos livros. Então, parece que tá super natural falar do dragão renascido. Então, não acho que ele vai ter algum tipo de preconceito. Ao menos que o Randy realmente faça coisas ruins sem querer mate alguém próximo, e as pessoas vejam isso e a partir disso tenham insegurança de ficar perto dele e tal, mas acho que até isso acontecer vai estar bem natural, né? E aí o Randy, ele quer ir pra Falme, né, porque ele descobriu que a Egwene tá presa lá, então ele quer ir lá ajudar ela, né, sabe que ela tá nas mãos do Shamael, e aí o Matt diz que vai com ele e tal, e aí ele chama o Randy de dragão renascido, né, de uma forma super bobinha, engraçada assim. Ai, eu acho que ele chama, qual é a palavra, o Luan, você que é o gringo daqui, o freak arrogant, que ele fala, que não entendi o que significa.
Arrogant freak é tipo, você é metidinho, sabe?
Eu tenho que ir com você pra você não se tornar um arrogant freak, algum coisa
assim.
Pra
você não ficar metidinho, pra você não se achar, basicamente,
E aí, agora, foi bem legal, gostei dessa troca que eles tiveram, né? E aí o Randy, ele se prepara pra ir pra Falme, né? E aí quem aparece... pior personagem da temporada, né, o Lan e a Alana e os seus guardiões de alguma forma eles vão impedir o Lan de ir pra Falme, o Randy de ir pra Falme, e assim acaba o arco do Randy.
Vamos tentar, né, vamos deixar isso claro.
Bom, como eles foram atrás
no próximo episódio, o Randy vai ficar em Kyrene.
É verdade, já tem aí o bagulhinho, né, como fala, a preview do próximo episódio, já mostra ele em Falme.
Né? Eles vão atrás do Randy pra levar ele até a Siwan, né? Porque...
ela quer bater um papo.
Se eles foram responsáveis por levar a Siwan até Kyrene, então eles vão atrás do Randy pra...
Sim, eles inverteram, né? O final, o começo do livro 2 foi pro final, né? O encontro da comitiva, tananã, a conversa, ficou pro final agora.
E no fim, tipo, agora olhando... por fora, assim, até que tá, tipo, seguindo, né? Obviamente, não tem a caçada, não tem aquele sentimento de heist do segundo livro, mas acho que, tipo, como um todo, assim, até que tá pegando todos os pontos, né? Pelo menos eu tô...
Véi, mas eu tô preocupado porque falta tanta coisa pra acontecer ainda e a gente só tem mais 2 horas de série, véi. Aí, tipo...
Eu acho, sabe, que... a gente não falou que não vai contar coisa pra frente, né? Então, a gente conversa depois sobre o que pode vir por aí.
Vamos então agora pro esqueleto do episódio, a tortura de Guinevere, meu Deus, que tristeza. Mas antes de chegar a ela, vamos falar um pouquinho do Loyal e do Ingtar, que eles estão perdidos ali no palácio dos Chantian em Falme. E é interessante, né, porque Falme tá tão grandiosa a temporada, parece uma grande cidade, porque no livro ela é só um porto, assim, não é uma grande capital de nada, e na série tá super imponente, assim, um palácio. E aí eles estão ali caminhando e a gente vê como os Chantian é o meme do Império Romano. Quantas vezes você pensa no Império Chantian? Quantas vezes na semana? Porque eles estão bem ali na vibe, aristocracia, escravos e shows. E aí a Suroth, ela mudou um pouco o cabelo, tá um pouco menos bizarro.
Ah,
e aí ela pede, né? Ela botou de ladinho aqui, escondeu um pouco. E aí ela pede pro Loyal cantar, fazer a canção... É a canção das árvores mesmo.
Canção, né? Das árvores.
Canção das árvores.
É uma coisa super... que vem desde a Era das Lendas, né? Era das Lendas, outros povos também, junto com os Zolgir, tinham essa canção, que até com C maiúsculo e tal, que faz coisas vivas assim, acordarem e se desenvolverem, crescerem ali em um tempo mais rápido. É uma coisa super sagrada, super... ritualística, e a Suroth pediu pro Loyal fazer assim como se fosse um malabarismo, como se ele fosse um palhaço ali, é bem coisa que o Chantian faria mesmo. E aí ele conversa ali depois com o Ingtar, né, eles estão ali, o Loyal tá super preocupado com a Egwene, mas o Ingtar tá meio preocupado só com a trombeta e tal, falou, né, comentou que os Chantian não guardam muito a trombeta, por conta do, eles não acreditam muito em ladrões, né, porque eles têm todo aquele código de honra deles, bizarro. Mas eles olham muito as Damani, né? Que são a mercadoria mais importante.
E nos livros é bem isso também, né? Tipo, eles deixam a trombeta guardada numa salinha lá, né? O Turak tá cagando pra trombeta também. Ele sabe que é importante, mas...
O commodity ali, digamos assim, são as Damani. Eles tava relendo a parte do Chantian no segundo livro, então ele é mencionado que cada mulher que tem... possa canalizar uma gota do poder único que eles estão capturando e enviando de volta pra Chantian. Não foi falado isso na série, mas no livro tem isso, né? De que a Egwene fala, putz, vão mandar um navio pra me mandar de volta pra Chantian, então, porque eu sou muito poderosa e tal. E aí tem essa tensão. No livro é até um pouco mais tensa a tortura, ou um pouco mais tranquila, eu acho, o ambiente da tortura da Gwen, porque a Min tá com ela, né? Uma diferença aí na adaptação. E a Min não é amiga das meninas, como na série, né? Na série ela só conhece o Matt ali, tem uma amizade maior com o Matt, mas ela não conhece muitas meninas. E no livro a Gwen tá com a Min, então a Min visita ela e tal, tem essa um pouco desse suporte ali. E ela também tá na cena de capítulo, ela tá montada na Bella, então assim é triste também. A Bella, inclusive, por onde
Saudades,
anda?
né? Por onde
Tá
anda as
nos
belas?
estábulos da Torre Branca, eu acho, deve ser, sei
Tomara
lá.
que seja bem alimentada, coitada.
Bichinha. Esquecida no churrasco.
A Ingrid Lima falou assim que deu no ar que ela teve medo da canção das árvores do Loyal. Eu acho que ela não teve medo, né? Mas a intenção dela era humilhar, mas as pessoas ficaram interessadas,
Admiradas, né?
ligadas com o ponto dele, né? Ela chama ele de jardineiro e a gente tem ali os
Jardineiro.
chantinhos lá do. De chantinho mesmo, a gente tem uma. Acho que, como é, guarda da morte que chama.
É, guarda da morte.
A gente tem ali a guarda da morte e os jardineiros da guarda da morte são só de Ogiers. Né? Então ela tá tirando uma com a cara dele, só que aí ela tá tentando humilhar ele e as pessoas começam a. Meu Deus, o que que é isso? Então acho que ela ficou mesmo irritada de dividir a atenção com ele, ela foi mesmo uma cachorrona ali, não meio que com medo, né?
Essa mega mente da
Sim.
porra, ridícula.
Ridícula mesmo, que ódio.
Total, tem a guarda da morte. Nossa, eu tinha separado pra falar isso, bem lembrado, Gi. Porque os
Sim.
Ogier de Chant, eles são mais sangue nos olhos do que os Ogier de Handyland. E aí eles têm, né? Eles são chamados de construtores aqui no continente, mas lá em Chant são os jardineiros. E aí, as cenas, né? Que foram várias, do treinamento, da captura, barra treinamento, barra tortura da Egwene, foram bem fiéis ao livro, assim, a palavra. Falas e a progressão da tortura e do treinamento, assim, a questão com as árvores, tem a mesma coisa. Ela fala para Egwene olhar para aquela árvore e contaminar, esquentar a seiva da árvore e tudo mais. São cenas bem. E na série fica um negócio super bizarro, porque as cãibras ficam muito visíveis, né? A Egwene fica toda torta, né? A atriz fica toda torta cada vez que ela vai tentar tocar no jarro ou no bracelete. É uma coisa bem difícil de ver, é bem surreal, mas real ao mesmo tempo, né? Ali, porque ela parece que congela assim no ar. Um negócio bizarro, né? E como ela fala, ela sente o dobro de dor que ela inflige. Então, é bom que ela dê um soco fraco, porque senão ela vai sentir o dobro do ataque ali que ela quiser fazer contra a Sul'Dan, né? Assim, foi pesado de ver. Foi pesado de ver, principalmente o olho, né? O olho sangrento ali, cada vez foi piorando, né, o estado da Egwene ao longo do episódio. Foi tenso pra caramba.
E o olho, só
Uma
para
coisa
citar aí que eu
que.
tinha comentado no começo, esse olho dela, gente, me deu pesadelo, porque, tipo, o olho dela vai ficando cada vez mais com sangue, né? Demonstrando que, tipo, o poder. Eu, pelo menos na minha cabeça, tipo, aquilo ali foi o poder no cérebro dela, sei lá. Tá dando um aneurisma na menina ali. E ela foi ficando daquele jeito. Aí eu fiquei tão pressionado com isso que eu tive pesadelo com a minha gatinha, tava assim. Aí fiquei muito triste na hora que eu acordei, eu quase chorei e peguei ela, fiquei abraçadinha assim com ela um tempão. Mas foi.
Desculpa aí, mas imaginar sua gatinha com sangue no olho.
Ai, minha gatinha toda aí sedai, sabe? Toda canalizadora, tadinha.
Ai,
Muito,
meu
muito
Deus.
triste.
E a Rena, que é a Sul'Dan da Egwene, menciona, né? A Egwene fala assim. Na verdade, a Rena menciona que a criação do Adam, que é a coleira, foi por parte de uma Aes Sedai. A gente conta essa história todinha no nosso episódio sobre os Chant, né? Essa história em detalhes. Que quando os ancestrais, o filho do Arthur Azadgavian, há mil e tantos anos atrás, cruzou o continente, cruzou os mares e chegou em Chant, ele tinha algumas Aes Sedai consigo. E ele também viu que existiam Aes Sedai, canalizadoras femininas, lá em Chant já, né? Elas tinham os núcleos delas, a ordem de poder delas e tudo mais, a organização política. E aí essa Aes Sedai, chamada Dien, criou esse artefato, esse Terra Angreal, como é dito aí, pela Nynaeve, né? Não, ou pela Elaine, pela Elaine. Ela falou, ah, não, Terra Angreal e tudo mais. Ela criou esse artefato para poder dar uma vantagem para o Lutair, né, o filho do Arthur Azadgavian, na guerra ali com as Aes Sedai, porque o Lutair mesmo, ele não tinha Aes Sedai no exército, né? Eles eram meio contra, assim, a Torre Branca. Eu falei que ele levou Aes Sedai, né? Não, não levou. Ele só encontrou Aes Sedai quando ele chegou lá. E aí, ela chegou com esse artefato, assim, ó, se você me der vantagem aqui, eu tenho esse artefato aqui pra gente ter controle sobre as outras canalizadoras e tal. Aí o Lutair falou, não, maravilha, vamos adotar esse artefato aqui. Só que acabou que a Dien, ela mesma foi encolarada pela própria invenção, porque a lógica ali desse encolaramento é encolarar todas as Marath Damani, né? Aquelas que canalizam, as pessoas que canalizam. Então, ela canalizava e acabou que ela foi encolarada também, no fim das contas. Então, o tiro voltou pela culatra. É uma história bem, bem pesada. Toda essa conquista de Shanti é muito da hora, muito aprofundada, assim. Tem lá no nosso podcast sobre isso, vale a pena.
Isso aí, gente. Vocês que estão chegando aqui agora, né, que não conhecem tanto o canal, vão aí no nosso... No canal, né? Vai lá na parte de vídeos, tem vídeo sobre basicamente tudo aí que eles estão falando na série. Já tem vídeo. Tem vídeo sobre o Gear, tem vídeo sobre... Inclusive, eu tô horrível naquele vídeo, gente, faz muito tempo. Tem vídeo sobre o Gear, sobre o Lan, sobre os Shunting. Enfim, a gente fez vídeo sobre todo mundo. O melhor episódio é sobre os abandonados, né? Amaldiçoados. Então, ouça o nosso episódio do podcast, tá no Spotify também. Então, sério, se vocês não ouviram...
A gente postou essa semana um corte sobre Mundo dos Sonhos, né, Teloran e Yogg, mas tem o episódio completo dele que tá muito legal também, né, eu reouvi uma parte essa semana, então a gente tem, assim, um acervo muito legal, sabe, se vocês estão curtindo aí esse universo, estão chegando aí por agora, compensa bastante.
É toda essa história que o Kalil contou tá lá no episódio, sabe, e isso e muito mais, né, sobre o Chanting, sobre tudo aí.
Sim, tudo em detalhes. A gente tem um episódio que também é um dos meus favoritos, que é sobre a magia na saga. Então a gente fala tudo sobre o Criador, o Tenebroso, Saidin, Saidar, Poder Verdadeiro, Fonte Verdadeira, os Terangreal, Sangreal, todos esses termos doidos. É um episódio muito bom também. Episódio 12, eu acho. Foi um episódio de um ano do podcast. Mas enfim, e aí continuando o treinamento barra tortura, né? A Egwene tem muita afinidade, não foi trabalhado muito, dito isso ainda, mas a Egwene tem muita afinidade com terra, né, dos cinco elementos aí do poder único, ela tem muita afinidade com terra. E aí a gente vê um pouquinho, né, dela com relação a isso, que ela vai e canaliza para dentro da terra, assim, nas raízes da árvore e tudo mais, e faz ela pegar fogo. Deixa eu ver. E a grande questão, a espinha dorsal do episódio é o jarro de água, né? E a Egwene deve ser capaz de tocar nesse jarro, porque quando ela tocar já é uma coisa involuntária, não é uma coisa que ela tem que pensar e racionalizar. Não, esse jarro não vai ser... Não é uma coisa que ela tem que repetir na cabeça dela, tem que ser uma coisa que ela internaliza de maneira, assim, brutal, e não é uma coisa instintiva que ela tem que internalizar ali, que ela não pode tocar naquele jarro, porque aquele jarro não vai... Que, na verdade, ela pode tocar, né? Porque aquele jarro não vai servir de arma, né? Ela não pode ferir a Suldam dela. E é isso que acontece no fim do episódio. Ela acaba cedendo. A Inquebrável acaba cedendo. Mas ela vai voltar. A gente tem fé que ela não vai, pelo amor de Deus, continuar nessa situação. Mas ela
situação
acaba cedendo.
Situação de pinico quase, né? Coitado.
Situação de pinico. Tem nem pinico lá, coitada.
Situação de jarro.
Engraçado que no livro ela menciona o jarro com relação ao banho, né? Que ela fala, ela passou 3 dias sem tomar banho porque ela não conseguia pegar no jarro, mas o jarro aqui nessa questão foi mais de sede mesmo.
Na série tá pior, né? Tipo assim, a cela que a Egwene tá, porque no livro tem, tipo assim, tem cama, sabe? Tem uma caminha pra ela, né? Ela tá com um vestidinho e tal. Na série tá muito brutal, velho. Ela tá dormindo no chão, igual um cachorro mesmo, pelo amor de Deus.
É porque eles querem desumanizar. Eu acho que na série faz até mais sentido, porque eles querem desumanizar os canalizadores.
Eu acho que eu ainda que no livro ainda é pior, porque a gente tá cabeça da Egwene, né? Nós leitores, a gente sofre mais, pelo menos eu, acho que lendo é pior do que assistindo, mas eu achei muito brutal também a forma que... essa tortura que ela tá sofrendo, muito pesada, velho. E aí, é nesse momento que aí que surge o ódio que todo mundo tem pelo Shanshan, né? Não tem como, velho, não tem como.
Sim,
Já é ruim você
cruel.
imaginar que eles são colonizadores, né? Então você já fica, ah, não dá. Aí quando você fica sabendo que eles são escravos, aí como eles tratam as mulheres com canarinhos, aí quanto mais você conhece sobre eles, mais você odeia, não tem como você
E o pior de tudo é a unha nojenta. Sabe? Mentira, não é o pior de
odiar mais. É,
tudo.
então, você só quer saber de chegar logo no final dessa temporada e ver Nynaeve ou Randy explodir de poder e jogar muito pouco. Gente, eu só quero saber desses dois queimar muito o Shanty no final dessa temporada. Só quero isso.
Na Nive Range,
Ou,
conhecido como os melhores personagens dos livros, pelo menos.
deixa uma pergunta pra galera. Como será que o Shanshan eles lidam com os homens que podem canalizar? Porque com certeza por lá deve nascer homem que canaliza eventualmente, né? Então deixa essa pergunta aí.
Nem eu lembro.
Que tu lembra, Lu?
É, você não
Muita
lembra?
coisa,
Pô,
ok? Muita coisa.
você pulou o primeiro livro, aí você pula os sonhos, você
Eu
pula
não
tudo,
pulei o
pô.
primeiro livro, ok?
Não, não lembra que tu
Aí, ó.
causa no
Só
anjo
que
amarelo? É.
faz 5 anos, ok? Faz 5 anos, isso é bullying.
Ai, não veio, não.
Leitura dinâmica que ele mesmo se incriminou, gente.
Dos sonhos eu faço o mesmo, não, e não tem vergonha.
Eu só fiz leitura dinâmica na parte do circo lá do livro 5. Muito chato, não
Nossa,
tem
eu te
como
entendo.
fazer. Nossa, horrível.
Mas tem a Nynaeve sendo peituda, em todos os sentidos.
Ah, mas ela tá sempre sendo peituda. Sempre tá, ai, meu decote, não
Com
sei o
Robert
quê.
Jordan são todas peitudas, meu Deus.
Inclusive, é uma
É
coisa que falta nessa temporada, na Nynaeve puxando trança. Teve? Não teve.
verdade. Ai, desculpa. É, não teve, eu acho que não.
Decote, falou.
Decote.
Não, coitada. É porque no livro o Jordan descreve muito, né? Ah, ela cruzou os braços debaixo do peito, né? Toda hora.
É verdade. E vestido, meu Deus. Como ele descreve vestido?
Não,
Nossa.
na roda do tempo você termina de ler os 14 livros, automaticamente você é um estilista, né? Sabe tudo sobre moda.
O que é muito bom pela série, que tipo, uma das melhores coisas da série é o figurino, né? Nossa, inclusive eles liberaram várias fotos, gente. Dei uma olhada no, na Wiki, se não me engano, eles colocaram. Dos episódios, né? De várias fotos incríveis, assim, de figurino, de cenário, de tudo, assim, que tá incrível. Tem uma foto do Turak, assim, ele. Uma foto bem centralizada mostrando todo o figurino dele, né? Turak, aquele líder do Shanty lá, que parece o jacaré da turma do Didi.
Ele faz as melhores analogias.
Mas era, a roupa dele é maravilhosa. Se a série fosse concorrer ao Emmy por qualquer coisa, eu acho que seria por figurino, assim, sabe?
Figurino, né?
Figurino, sei lá. Acho que coisa que mais merece na série, assim, é figurino e trilha sonora também, porque o Lorne Balfe não decepciona, gente. Na hora que começa
Ai.
na cena da Egwene canalizando ali pra árvore, começa a tocar uma música que eu arrepiei.
Nossa, a trilha sonora na parte dela nesse episódio tá tudo. Por isso que eu chorei, cara. Nossa, gente.
Uma coisa que eu. Só uma única crítica que eu tenho é porque eu pensei que eles iam colocar aqueles animais estranhos que os
Ah,
Shanty
eu estou
têm, né?
sentindo falta também.
Os Grome e os Torhak, não é isso?
Então, mas eles foram
O
mencionados.
Raken e o
É,
Storak, ela
falar de.
foram mencionados,
Isso.
perdi.
É, de falar de
A
animais
Ragnar fala.
estranhos.
É, falam assim:
É.
ah, a gente ouviu rumores de animais estranhos e mulheres escravizadas.
Podia vir aí no último
Opa!
episódio, né?
Sim,
Acho
mas
que
eu
vem.
acho que. É, mas eu acho que
Eles
a
indo
Nynaeve.
voando no pterodátilo
Não, mas
luzindo deles.
eu acho que a Nynaeve já deveria ter visto nas ruas o Shanshan montando os Grome, né? Aquele bicho que parece um
Um
sapo com
sapão.
cavalo, sei
Meia hora vem
lá.
na rua, elas nem andaram na
Podia
rua.
ser só os Rakan, os Torhaken mesmo, que aí
Uns
eles
pterodátilo
bombas.
e como é que chama?
De
Velociraptor, né?
sapão.
Já
É.
seriam suficientes.
E aí no finalzinho do episódio da situação da Egwene, a gente vê a Maigan, né, uma votante da Aja Azul. Eu acho que ela é a chefe da Aja Azul também, foi o que me pareceu, né? Ela apareceu também no sexto episódio da temporada passada. Ela fez parte ali do grupo que foi enviado junto com a Raima e tal, lá da Amarela, para investigar. Eu gostei do grupinho, a gente vai falar sobre as meninas e tal, mas o grupinho que elas enviam, né, tem uma amarela, uma cinza, uma verde e uma azul, né? Deu pra ver pela cor dos anéis, assim. É um grupinho diverso, com todo mundo útil ali pra situação, porque as cinzas, quem não lembra, elas cuidam de diplomacia, politicagem, então seria útil para contato com outros povos, né? Não que os Shanty entendam de diplomacia.
Gente, vocês esperavam ver a Maigan? Porque ela...
Vocês lembravam? Porque não é como se ela fosse uma grande personagem marcante.
Assim. Então, tipo, é o que eu falei, tipo, a gente falou em off, né, isso, acho que a gente não falou na live em si. Eles deram, tipo, ideia que ela ia aparecer, acho que duas ou três vezes durante o episódio. Teve no anteriormente, em Roda do Tempo, lá, né, aquele resuminho antes. No meio do episódio, do nada, eles citam ela, depois de nunca mais ter citado lá desde a outra temporada. E, se eu não me engano, acho que alguém na torre, alguém alguma hora cita ela de novo. Fala que ela sumiu, acho que é a mocinha lá, que amarela, na hora que ela tá conversando com as meninas, elas citam ela também, né? Fala que ela tava lá e tudo mais, que ela desapareceu, né? E aí, tipo, na hora que ela apareceu realmente no final do episódio, eu falei, óbvio que ela ia aparecer, porque estão citando ela toda hora, né? A gente vai ligando os pontos. E aí, tipo, na hora que ela apareceu, não teve aquele... Que era ela, então, né? Mas, enfim... Eu achei que deram muitas dicas, acho que eles deram, foi um pouco exagerado. Mas a Gi comentou, né, que tipo, a gente é nerdola de Roda do Tempo, né, então...
É, a gente quase não conta, né?
Exatamente, então tem que ver se...
Tem gente até assim, ok?
Exatamente, tipo, talvez para o público mais geral, né, quem que não é maluco e acompanha a série só casualmente, realmente tenha que ter todos esses lembretes de quem que é ela, né, mas enfim... Inclusive, acho que esse foi o primeiro anteriormente que teve cenas de outra temporada, né? Eu não lembro, sei lá, não sei no primeiro episódio, não lembro se teve. Mas...
Não, mas teve um pouco no meio da temporada, assim, já.
Não lembrava. Não é que eu...
O Filho da Noite, eles lembram quem são os Mantos Brancos.
Ah, é verdade, é verdade. É verdade.
Eu acho.
E esse chat aqui, o pessoal falando mal da Naiva, eu vou começar a distribuir bloco, hein?
Mas assim, em defesa do chat, a Nynaeve no começo dos livros ela é chata. Eu passo a gostar dela lá por, sei lá, pro sexto livro, mais ou menos.
Mas ela não tá errada aqui nesse episódio, né?
Mas ela é chata, aqui no começo ela é chata. Ela deu a explosão lá. Eles só acharam eles porque foi ela que deu a explosão de poder lá, né?
É. Mas ela ela tava assim, Nynaeve, vai devagar, vai devagar. E ela foi
pra Nynaeve, só a cabecinha. Ela vai falar, não tem ombro.
Que isso, Luan? Que isso?
Mentira.
Desculpa. Parabéns. Parabéns, Nynaeve, fazendo merda aí. Um beijo pro Pedro. Um beijo pro Pedro aqui, ó.
Meu
que
Deus.
É o maior defensor da Nynaeve.
Você falou em Nynaeve, o Pedro já chegou aqui no espaço.
Na mesma hora, na mesma hora.
Tem mau gosto, concordo.
Não. O Pedro, ele tem uma tecnologia que qualquer coisa que mencionam a Nynaeve na internet, ele recebe com um link de onde estão falando e ele vai lá falar.
Olha, ainda bem que eu não tenho essa tecnologia, porque senão eu ia sofrer, gente. Eu sei que fala uma caramba dela, coitada. Ela incompreende. Qual que é o próximo arco aí, gente? Que eu não tô vendo, ó.
O próximo arco é o do Inútil.
Os que sobraram.
É do Lan?
É do Lan. Inúteis não, é que sobraram.
Ninguém pediu.
Falando tirar, mais... tirar um cochilo.
Siwa emocionou. Nossa, eu berrei quando ela apareceu.
Ela... Maravilhosa.
Mas antes dela, a gente teve aí a aparição daquele que ninguém tá gostando na temporada, porque o plot dele tá sendo sem emo, chato, chorão do caralho, que é o Lan, né? Que separado da Maureen, a gente vê que talvez ele fica... não funciona tanto, né? E aí a gente tem lá o trio de surubeiros lá, né? A Lana, Yvonne e... Maxine, né? Inclusive, acho que ele separou do Rafe, hein?
Do
Rafe. Momento fofoca, gente. Sabe o loiro? O Maxine é o loiro, né? Ele é marido ou namorado ou ex-marido do Rafe, né? Que é o showrunner da série. Mas ele atua bem até então. Acho que não foi tanto nepotismo assim, né?
Vão matar ele na série logo, logo.
Esse
logo,
aqui,
logo,
ó.
Ele tá de base.
Então, beleza. Momento fofoca. Esse aqui é marido ou ex-marido ou namorado. Não lembro o status dele. Mas tem uma fofoca aí, pessoal falando que acha que eles terminaram. Então, acho que o Maxim vai morrer.
Eu não sei, eles são muito low profile, assim.
É que o pessoal fala só porque ele tá biscoitando muito e eles não postam foto juntos há muito tempo. Então, Rafe,
nossa, ele biscoita demais, né? Eu fico, gente, pra que isso, cara? E ele fica biscoitando, colocando a hashtag do Twitter all time.
Tá aí furando greve.
É a série de fantasia que mais tem viado no fandom. Então ele tá capturando isso aí. Ele tá tentando ganhar dinheiro. Tá? Daqui a pouco ele abre um OnlyFans.
Ou assinando lá no primeiro dia.
No Telegram, meu filho. Mas aí, voltando à série. É, eles lá, inclusive, né? Eu não contei quais são as estátuas que estão ali, né? Mas acredito que deve ter 8, né? A gente já falou 1 milhão de vezes, né? Em outras
eu
partes.
Queria ter
acho que visto foram 8 qual era. Também.
Mas basicamente eles param ali em um templo pros abandonados, né? E aí os surubeiros não se aguentam e já vão ali, fazem a cabaninha, vão fazer o quê? Pelo menos.
Mas eles estavam fingindo, né?
Ah, eles estavam fingindo.
Não, gente, pausa aqui rapidão. Olha esse comentário aqui, ó. Os arcos do teste de aceita do Rafe é um sofá.
Meu Deus.
Ai, que horrível,
aí. Mas ele tá fazendo certo, né? Porque ele tá contratando atores bons.
É,
um sofá bem feito.
É, tipo, poxa, olha tipo, esse elenco, sabe? Tipo, a maioria é bom, né?
É, não basta ser bonito e gostoso, tem que ser bom também, então.
Exatamente.
Putz, tem que tirar o ator do. Tem que tirar o ator do Perry.
Então. Olha, você não vai falar mal dele, não, que ele é gostoso, entendeu? Então.
Só isso também, Luan.
Só isso, né? Porque
mas ele não tá tão ruim.
A atuação não tá entregando nada.
Amigo, ele não tá evoluindo nada na atuação. Falou, gente.
Mas eu gosto. Eu gosto das cenas de ação dele.
As cenas de ação dele é sofrível.
Exatamente
assim. Ah, mas inclusive a gente não comentou na. É que a gente e o pessoal do Twitter critica tanto a parte da o fato deles usar espada no começo da temporada, né? Que a gente nem percebeu que no momento da luta lá contra os Mantos Brancos, ele usou martelo. Pela primeira vez a gente vê ele usando martelo na luta, né? Então acho que foi uma coisa que a gente deixou passar e foi bem bacana. Né, que ele começou a usar a arma de assinatura dele aí, né?
Mas eu queria que as cenas de ação dele tem melhores, porque geralmente... Ele só apanha, ou ele só assiste.
Vamos ver na próxima temporada, né? Porque é pra ter aí dois rios, né? Então.
Gente, o Perry dos livros, velho, quando ele luta... As cenas de ação dele são muito bem descritas, velho. Ele encarna o lobo dentro dele, sabe?
Ele acabou de aceitar que ele é um lobo, respeita
ele
o menino.
Ele não para, ele começa a matar, ele não para, velho. Ele é muito foda.
Ó, aquela primeira cena de ação dele junto com a Leila foi muito boa. Só que depois a gente teve aquela puta cena legal lá quando os Chantin chegaram na vila. Ele não fez nada naquela cena lá.
Ele foi arrastado.
Então só ficou assistindo. Nossa, o pessoal lá de Faldara lutou pra caramba. O Loyal lutou pra caramba e ele ficou. Catou um pau lá.
Ah, mas ele deu umas pauladas bonitas ali, hein? Ele deu umas lapadas. Ele deu umas lapadas secas ali.
Estão falando que o Yosha é pior, não é não? Eu acho o Yosha muito bom.
Não,
eu acho que ele tá evoluindo.
Essa temporada, inclusive, ele deu uns showzinhos bons ali.
Crime. Você falou do Yosha aí, vai levar ban. Cuidado.
É, eu acho também, porque o Yosha ele é bom e ele tá evoluindo.
Falado do ator do Mazema, realmente, ele tá com tríceps muito foda. Quero que o meu fique igual dele.
É, assim, ele aparece em toda a cena, ele faz assim do lado, ó. Ele fica assim.
Um episódio inteiro do Mazinho tentando ali se trocar enquanto ele luta. Eu ficaria ali só assistindo assim, ó. Nossa, interessante, legal. Agora nesse ângulo. No outro. Amei.
A gente foi numa tangente aqui, a gente nunca mais saiu. Voltando.
Isso aí, voltando. Os três surubeiros. Os três surubeiros lá, eles acharam, então, aquele poeminha lá que o Ishmael usou pra ressuscitar Lanfear, né? Que ele fica recitando lá. E aí, como eles são... Só pensam em putaria, né? Parece a gente. É, eles acham que eles não conseguem raciocinar direito e acham que o Lan e a Moraine são amigos das trevas, né? Eles ficam, por que você tem isso aqui da Lanfear? Vocês são servos dela? O que tá acontecendo, né? Até que aí... Fora das cenas, o Len explica tudo o que tá acontecendo, né? Explica tudo e vai atrás da Siwan.
Na moral, isso foi horrível, velho. O Len, ele jamais revelaria que o plano deles é a busca pelo dragão renascido. Ele jamais...
Ela aplicou alguma coisa de verdade. Eu acho que ela aplicou lá alguma coisa de verdade na magia. Só assim, porque ele não revelaria também.
Ele jamais falaria qual o real objetivo dele, sabe?
Então, eu entendi, pelo menos eu entendi isso.
Eu acho que ele só não. Eu entendi que ele não teve escolha a não ser falar. Então ele falou, mas
Será?
odiei. Porque o Lan, cara, não faz nem sentido acharem que ele é um amigo das trevas, porque ele perdeu a família toda por causa do ataque dos Trollocs lá em Malkier, né? No reino do pai dele, que ele era o herdeiro. Ele, até tudo que ele tinha foi perdido por causa da sombra. A vida dele, o objetivo de vida dele é lutar contra a sombra. E aí, sabe, velho? Tipo. Cagado personagem,
Pior.
mano. Na
Sabe o que eu
moral.
acho pior desse arco aí? É, por que que não era interessante mostrar isso? É, eu acho que foi um desperdício de tela, porque pra gente também não era um mistério que funcionou, porque não era um mistério. A gente sabia como aquele poema tinha ido para lá. A gente sabia que ele pegou da Moraine. Então, assim, causou ali um mistériozinho que eu falei, assistindo isso. Eu sei
Porque a gente
que
sabe que
isso
eles
aqui
não iam matar
não
o Len, né? Eles não iam matar ele.
funciona. É. Falei, eu sei que isso aqui não funciona, sabe? Não, eu não quero isso aqui, não quero estar assistindo isso, eu quero ver as outras do episódio.
Uma coisa
Então.
que eu pensei que aconteceria seria que o Lan ia ter que lutar com os dois guardiões dela e ia acabar matando um dos dois e aí deixar uma vaga de guardião pra Lana. Entendeu? Eu achei que ia acontecer isso. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque ele revela então, né, que eles acharam o dragão renascido, o Randy é o dragão renascido, e aí, magicamente, eles já chegam ali onde a Siwan tá. Eu achei isso meio teletransporte, porque ainda não introduziram lá o skimming, né? Como é que é em português, gente? Vocês que são leram em português?
Não sei, mas o importante é eu viajar, amigo.
Então,
É
não tem o teletransporte ainda na série, né? E nesse ponto aí, eles não estão usando mais ativamente, mas eles conseguem de alguma forma achar a Siwan. E tem uma cena muito bonita, né, que ela usa ali, que ela meio que usa o poder único para fazer umas faquinhas, assim, né, uma adaga que fica uma auréola, não, como chama isso? Tipo Nossa Senhora, assim. Ela fica parecendo
Aurelo,
Nossa Senhora.
é mal, assim. Nossa Senhora. E não, só uma observação. De novo, a Siwan em Camelin. Ela tava em Camelin na temporada passada, no episódio 5 da temporada passada. A Lana fala: não, ela tá voltando de Camelin. É, e aí, de novo, ela em Camelin. O que ela tanto faz em Camelin? Batendo papo com a Elaida ou com a Morghese? É, não sei. Não sei o que essa mulher faz tanto em Camelin.
É, eu acho que é porque eles não têm dinheiro para ficar pagando essa atriz, que ela é muito grande e muito foda, né? Então,
Isso é óbvio.
é só uma
Sim, mas fala que
desculpinha.
ela tá em outro Cândido, né? Ah, ela tá em Ilian, sei lá, entendeu?
Não,
Mas ela é quem?
só tá pra lá e pra cá, menos na torre, né? Ah, trabalha nada.
Essa querida
Pode.
aí ela tá, né? Dando os rolezinhos dela aí pelo continente, e ela deixa só a vice, né, presidente? É tipo o Alckmin lá quando fica felizinho quando o Lula sai, sabe? A Lyanna fica lá toda felizinha, lá cuidando dos livrinhos dela, né? Enquanto a Siwan tá dando os rolezinhos pro Camelin. E aí, né, do nada, tipo, o Rand conta. Emerson, você tá mutado? Você tá falando com a gente? Ou...
Ah, não vi. Não, pode continuar. Foi mal.
Ah, tá. Então, né, ele pega, vai toda a galera ali depois, vai ela e mais 14 Aes Sedai, né? Eu lembro, eu não, esse número é cabalístico nos livros, alguma coisa assim, porque eu lembro de 13. Aí você fala de 13.
É 13 é perigoso, mas a partir de 13, na verdade.
É a partir de, é no
14.
mínimo 13, então.
É.
Porque, gente, tipo, inclusive pro login lá, inclusive a gente. Eu lembro de ter achado um pouco estranho eles terem ido com poucas Aes Sedai vermelhas e terem conseguido pegar o login, né? Mas se não me engano, ele matou algumas, né? Das vermelhas
É,
quando
mas
elas capturaram ele.
é que parece que o número mágico da série não é 13, agora então, tipo, 8 abandonados, 8 mulheres para amansar um homem. Então,
Entendi.
oito pessoas para fazer um círculo de poder completo, sabe? Então, acho que
Mas
agora
enfim.
não é ser oito.
É, então, tipo, aí é 8, mas levaram 14, né? Talvez tem 6 extra aí, porque vai que morre alguém, né? No caminho aí, não vai ficar desfalcado o time aí. Porque, sei lá, será que eles vão tentar conter o Rand de alguma forma aí no próximo episódio? Pelo menos na preview do próximo episódio, né? Mostra que tá todo mundo lá, né? Nesse episódio mesmo já mostra que tá Lyandrin, tá Varin, tá toda uma galera lá, todo mundo que tava de sobrando ali na torre e falou, gente, vocês não estão fazendo nada? Chega aí, bora lá.
Não, mas o número não tem a ver com o Randy, até porque senão a identidade do Randy não foi revelada para essas 14. Acho que o número tem a ver com a Moraine. Talvez para curar ela, para desestancar,
Pode
sei lá
ser.
o que eles vão fazer. E elas não vão revelar, vem 14 aí que a gente vai amansar o dragão renascido.
Não, se o Luffy ficou sabendo, tá só entre ela, a Lan e o Guardiões, só é um segredo ainda.
Mas o tiozinho lá, né, o mordomo dos Damodred, ele mandou a carta, né, se eu não me engano. A Siwa entrega a carta pra ele. A Siwa não, porra. A Moraine entrega a carta pra ele e ele levou a carta. Né?
Porque o Lan chegou antes da carta. E aí é isso, eu acho.
É bem
claro. Será que eles já vão colocar, tipo, as Aes Sedai já conseguem desestancar uma pessoa? Porque nos livros elas não têm esse conhecimento. Será que eles já vão adiantar isso?
Elas vão tentar, vamos.
Espero que não, porque é uma das cenas mais legais do livro.
Eu acho que elas podem tentar mesmo. Ou tentar descobrir se ela realmente tá estancada, né? Aí às vezes você descobre que não é isso também. É outra coisa.
Às vezes ela tá blindada e só, sei lá, né?
É o que eu acho que é. Elas só acham que é estancamento.
Exatamente.
É, falaram aqui no chat que a Siwan é o Papa.
Ai, meu Deus.
Ah, mas é meio que isso, né? Tipo, é a líder ali daquela religião.
De papo mesmo.
É, perguntado da cena da Lanfear com a Liandry. Quem quer falar?
É, eu vou comentar aqui rapidinho, né? Que aí a gente tem a... No último episódio a gente teve a Liandry conversando com o Ishmael. E aqui a Lanfear vai lá falar, viu, minha filha? Não é você que odeia homem? Não é você que... O que você tá servindo a ele? Né? Você não quer servir a mim? A mim, no caso, né? Não a mim, asiática. Namorada do Durant. Não ela que eu tô falando, gente.
Luan, calma aí, Luan.
Não, gente, o Luan hoje só tá no humor e piada, né?
Perdão, gente, eu não consigo me conter às vezes. Mas aí depois ela pega o velho ali, né? Que ele já tá com 5 de life. O velho já tá com, tipo, tá na sobrevida. E aí a Lanfear já chega lá só. Dá uma sugadinha na vida ali, foi bem meio dementador o negócio ali, né? Só dá uma sugadinha na vida
nem
do velho.
Nem se esforçou.
Ela fez o mesmo movimento que ela fez pra dar uma chicoteada no cavalo, ela arrancou a vida do cara. Mas também não é difícil, né? Aquele velho ali trupicou foi com Deus, foi com o Criador, né? Mas aí a Leandro fica ali só com a boquinha. Essa atriz consegue muito fazer a boca tremer, né? Eu admiro muito quem consegue fazer a boquinha. Fica tremendo, sabe? E ela consegue muito bem. Então, foi uma cena bacana, né? Mostrar um pouquinho como que a interação dos abandonados com os Amigos das Trevas, né? Que teve ali no começo da temporada aquela reunião, que é a abertura do segundo livro, né? Inclusive, a gente não teve a porra da abertura do primeiro livro ainda. E, porra, quando que vão fazer isso, gente? Será que vai ser na terceira?
Ou será que vai ser no último? Será que vai ter? Acho que não. No último vai ter muito orçamento já.
Eu acho que pode ser na terceira. Eu já falei que achava que podia ser na segunda, né? Claro, na época eu falava que podia ser na segunda. Mas eu acho que pode ser na terceira. O Emerson foi no banheiro, talvez? Não sei. Porque eu acho que talvez alguém vai se proclamar aí. E faria sentido a terceira começar com esse flashback que é do Monte Dragão, né? Tem tudo a ver com alguém ser proclamado como dragão, né? Então acho que faria sentido a terceira começar com isso, imagina. Seria perfeito, né? Mas falei, desculpa interromper.
Acho que desse último arco aí da Liandrin, né? Eu acho interessante a gente falar sobre os abandonados, né? Quase sempre... Eles nunca vão trabalhar juntos, em conjunto, né? O Ishmael, ele tenta liderar, ele tenta ter o monopólio ali da sombra, mas como a própria Lanfear falou, ele não é o tenebro, né? As pessoas não são obrigadas a seguirem só ele, né? E eu acho muito interessante isso. E porque ele fala em nome do tenebroso, ele fala em nome da sombra, mas são os planos dele. Né? Então ela foi lá e falou: por que você então não trabalha comigo ao invés de trabalhar com ele? Então, pra vocês verem que a Lanfear então tem os próprios planos e ela tá jogando sozinha. E os abandonados são isso, eles fazem isso. Batem cabeça, eles se atrapalham, eles competem entre eles, né? É muito, muito divertido.
É que eles não são um time, né? Eles são tipo servos do tenebroso. Eles não são um time unido ali, que inclusive é isso que faz eles serem fudidos, fracassados em tudo que se propõe, né, nos livros, porque eles são os trapalhões da porra e eles não se unem pra conseguir fazer as coisas, né? Eles fazem ali uma reunião ou outra, mas no geral
poder que eles têm é como a própria Moraine falou, né? Se todos os abandonados forem levantados, né? Como ela falou, a Tarmogoyle tá perdida, mas eles não jogam em conta, cada um por si, né? Ali. Então, é isso que acontece.
Voltei, gente. A Alan Fier me chamou ali, aí eu. Mas já tô de volta. Cara, aqui os abandonados, assim, eles. Tipo, eles têm uma aliança, né? Que é servir a sombra, mas cada um tem seu objetivo e tal. Eles não são amigos, tá? Então, inclusive. Não vou falar o que eu ia falar. Mas eles disputam, eles passam a perna, um no outro, sabe? Eles
não deixam, né? Eles se unirem um ao outro.
Exato.
Precisa de ajuda.
Sim. É, eles são bem trapalhões nos livros. Na série, eu espero que eles sejam piores, assim. Piores no sentido de atingir os objetivos deles, sabe? E gerar mais uma bagunça, sabe?
Que sejam trabalhões, mas que dão um pouco mais de trabalho, né?
Exato.
Pô, a gente já viu, né? Eles são de explodir cabeças.
Uhum.
Ó, e a Liandrin, depois dessa segura mulher, vai virar o cão. Preparem.
Agora vai ser a Liandrin, filha da puta, 100% dos livros, né?
A Siwon chegando em Karen e ela achando que pode conversar, fazer um small talk ali com a Siwon, tipo, mano, ninguém te chamou pra conversar, dá licença. É muito pentelha. Tipo,
como se a Varen já não tivesse passado a fofoca, né? Certeza que a Siwon já deve estar assim. Aham. Fala aí, sua piranha. Fala aí.
E eu amei essa reuniãozinha da Siwon, catou todo mundo que precisava pegar já e trouxe pra um lugar só, sabe?
Toda a sociedade que tem nome, né? Todas as sociedades escaladas realmente estão ali.
Muito bom. No próximo episódio a gente vai ter finalmente aquele diálogo maravilhoso, né? Entre a Siwon e o Rand, que a gente tem no trailer.
Você não é uma peça na roda, você é a água que faz a roda rodar, né? Roda girar.
Isso.
E agora o último núcleo aí.
Vamos para o último núcleo, então, que são das meninas, da Elaine, da Nynaeve e também da Raima também, né? Elas estão ali escondidinhas na loja. A Nynaeve não para, né? A Elaine tá fazendo, ela tá investigando. Eu achei tão divertido. E aí elas começam a piar e é melhor vocês irem com essa dinâmica entre as duas, gente, porque elas vão ser sempre assim, elas têm muitos arcos em conjunto, essas duas. E são sempre assim, sabe? Geralmente elas buscam a mesma coisa, só que elas agem de. Né? Então, a Nynaeve é sempre essa pessoa mais petulante, mais irritável. E a Elaine, essa pessoa mais, né, polida e tal. Irritante também, na minha opinião. E aí, quando a Raima chega lá, porque elas. Elas ficam discutindo e tal. Elas sentam pra conversar e elas falam pra Raima que a Liandrin é uma amiga das trevas, o que deixa ela muito baqueada. E aí ela resolve mandar as meninas de volta pra torre, né? Enquanto ela e o Bassan, que é o guardião dela, ficam lá ajeitando as coisas. Só que elas falam: de jeito nenhum, a gente não vai sair daqui, deixar a Egwene, né? Que é a nossa amiga aqui, a gente não sai daqui de jeito nenhum. E aí a Arma fala: beleza, só que se vocês vão ficar aqui, vocês vão me ajudar. E aí elas mostram. E aí a Arma mostra pra Adam e também a pulseira, né? E aí elas ficam desconfiadas, né? Como que você conseguiu isso? E ela conta a historinha, então, algum dos meninos já contou, né? Sobre as Aes Sedai que chegaram do. Ela, inclusive, dá a Aes Sedai, da Jazu. Novamente, ela dá bastante ênfase pra ela e fala que era uma Aes Sedai votante e tal. E aí fala sobre esse Adam, que é esse artefato que encolera as da Mani. E para estudar, elas precisam usar o poder único. Só que assim, precisa usar ali torrentezinha, bem pequenininha, porque as da mãe, elas são capazes de perceber quando usam o poder único, né? Então elas podiam ser encontradas. Só que o que é interessante desse arco é que a Raima, sendo uma Aes Sedai da Aja Amarela, ela começou a ajudar um pouquinho a Nynaeve, né? Porque a Nynaeve, ela não tem controle nenhum sobre a canalização Ela só consegue canalizar quando ela tá extremamente irritada. E ela pega e fala: olha, tem que ser de forma natural. Quando um paciente chega, né, até você, você não pensa, você simplesmente vai atender ele, vai ver o que que ele precisa de ajuda. E a canalização tem que ser assim. E aí ela se concentra um pouquinho, só que pum, vai aquela torrente de energia então para canalização. O que foi ruim? Porque elas foram identificadas pelas Damanes, mas ao mesmo tempo a Nynaeve conseguiu compreender o Adam, né? Ela conseguiu entender que a lógica, né, de quem fez esse ter Angreal é que é como se ele tivesse, ai, qual que é a palavra que ela usou? Precisando de cura. E ele só encontra essa cura quando ele encontra mulher, né? Quando ele tá com Adamane, né? Então ele precisa ser curado, alguma coisa assim. Eu achei isso muito interessante. E aí, né, o Bastão chega avisando que as Damanes estão chegando, que os Xantins estão chegando. E aí tem mais uma cena que foi lágrima, que é a Raima se despedindo delas, avisando então que elas precisam continuar a missão, dá os anéis ali para Nynaeve, fala que ela é irmã. Então, gente, vocês parem de ficar falando que ela deu o seu melhor ali, tá bom, gente?
É que
Ela
ela
deu.
tem a Nynaeve, se vocês não entenderam ainda, né? Eles falaram isso já, mas foi bem de passagem assim. Ela tem um bloqueio que não, ela só consegue canalizar se ela tá sob pressão. Ela não consegue, não é fácil, que nem as outras meninas que só respiram e espirra poder assim, sabe? A Nynaeve, ela tem um bloqueio que ela se nega, meio que não intencionalmente, né? Mas ela se nega a usar o poder. E aí ela não consegue se render ao rio ali do poder, ela fica nadando contra a corrente, né? A não ser numa hora que, tipo, aí ela dá uma porrada na água e aí consegue usar o poder dessa forma. E aí, tipo, ela faz o que ela consegue, né? Mas por enquanto ela tem essa trava, esse bloqueio, ela não consegue mesmo, coitada.
É porque a Nynaeve ela é uma bravia, né? Ela já é mais velha do que geralmente quando as mulheres começam a aprender a canalização. Quando ela aprendeu a canalizar ali, a forma que ela encontrou para sobreviver, porque tem muitas mulheres que nessa fase, quando aprendem a canalizar, morrem porque não sabem lidar com o poder, foi bloqueando ele. Então foi a forma como ela encontrou de sobreviver, né, a isso. E aí ela precisa de algum aprendizado, né? E é isso que ela tá tentando encontrar. E aí, depois que a Raina vai lá para baixo, a gente tem essa troca de cenas incríveis, assim, né? A gente vê a Egwene de um lado, a gente vê a Raina lutando de outro. E é muito bom a gente ver uma Aes Sedai que não é da Ágera Verde lutando, né? Porque apesar da Ágera Verde ser a Ágera da batalha, as outras também sabem lutar, né? E ela usou ali os seus artifícios, ela foi na parte da ciência do corpo, né? Tem uma hora que ela faz ali, parece que ela faz um DNA assim, ó, e ela vai quebrando osso por osso ali da coitada não, né? Da
Da Sudão,
Sudan.
né? Coitada, não.
Verdade, da Sudan, mas a coitada era da Mani do lado que foi sentindo tudo
Ah, é
o que ela
verdade.
tava sentindo. Só que aí, como
Ela olhou,
tinha.
eu reparei na cena de novo, tipo, ela deveria sentir a dor, né? Mas ela só olhou, tipo, ela não sentiu a dor que a Sudão tava sentindo, né? Tomara que não, coitada.
Mas acho que ela
Ela
sente
só.
a dor quando ela ataca, não é isso aí? Ou ela toda, qualquer dor?
Talvez. Eu acho que talvez seja
Olha
a
isso, gente,
dor que
muito
ela
mal.
mesma inflige, né? É,
Eu
não
acho
sei.
que é.
Tomara, né? Porque senão seria horrível.
Imagina, a
Não
mulher
era
toma uma
para as duas
picada, ela
estarem.
sente também, sabe? Pô, é sacanagem.
Era para as duas estarem sentindo, se contorcendo igual, né? Então, não sei.
É, eu acho que é isso. Eu acho que ela só sente se ela inflige só.
Não, e ela quebrando assim, eu falei, nossa, acabou. Aí quebrava mais um pouco. Eu, caramba, che. Aí quebrava mais um pouco. Parece que durou.
Mano. Haja osso ali, né? Pelo amor de Deus, velho. Nossa, sendo horrível,
Quebrou
sério.
sim.
Parece aquele filme de terror que o demônio tá no corpo da pessoa e ela fica,
Ah, foi horrível no
sabe?
sentido bom. Horrível no sentido bom.
Sim, exato. Nossa, velho,
Muito
tá ligado?
bem.
E é isso, né? A série tá cada vez mais bacana, né? Cada vez mais bem feitinha as coisas. Obviamente tem muita coisa pra melhorar, mas tá no caminho, né? Tá num bom caminho.
Com certeza. Só que aí tinha, então, muitos ali para eles, né? E tinha até gente no telhado, que ódio. E aí não teve jeito, começaram a atacar. E quando ela percebeu que o Bassan, ele morreu, ela tava sofrendo a perda de um guardião, ela foi encolorada, gente.
Aproveitaram, né?
Morreu.
Canalhas, covardes.
E aí foi isso. Meu Deus. Triste demais.
Foi, eu achei
Foi.
um bom final de
Também.
episódio, assim. Fiquei muito triste, mas gostei. Gostei da Sudan, a outra Sudan lá se ferrando.
Eu também,
Foi uma
mas
boa.
triste.
Realmente foi um bom ápice do episódio, assim, né? Acabou num ponto muito bacana.
Ponto muito baixo.
E no próximo episódio, provavelmente a gente vai ter flashback da Torre Branca de 20 anos atrás, mais ou menos, e a gente vai ter a Guitar Amoroso, né, que é uma Aes Sedai que previu o nascimento do dragão.
Vai ter profecia e mamães.
Ai, já superei isso, não é
Não.
necessário, sei lá. Que saco, já era pra ter acontecido.
Não,
Sei por
profecia.
quê também.
Foi com Deus, profecias. Mas vai ter falando que o dragão nasceu, ele queima como o sol, sei lá, esqueci o resto.
Acho que vai ser mais assim para justificar as motivações da Moraine do que para mostrar a profecia até do Rand,
É.
assim. Acho que é
Sim,
mais por.
até porque estão focando bastante nisso, que a Moiraine, ela passou por uma grande transformação, né? Então ela era uma pessoa. E aí aconteceu alguma coisa, de uma hora para outra ela virou uma pessoa completamente diferente, mais fechada, né?
Sim.
Então acho que tudo é sobre a Moirânia,
Por que que ela não pode contar pra
né?
ninguém?
Sim. Sim.
Até porque um dos frames desse flashback é ela toda felizinha com a Siwana, namoradinhas, toda branca, sorrindo, dando beijinhos.
Ah, no
E acho que vai ter
flashback
essa.
essa cena? É.
É, claro, elas estão novinhas.
Poxa.
Acho que vai ter esse
Vocês vão deixar
contraste
elas felizes desse
delas
jeito?
Ah, eu
bonitinhas,
achei que,
indo
sei
pra
lá, elas iam
aula
se
de
rever agora
risada,
e
e
ficariam
aí
todas
corta.
boiolas.
Ah, não. É flashback essa cena. Aí vai cortar e aí vai aparecer elas todas soturnas, assim, cristalinas.
É só pra mostrar rapidinho, eu tava aqui pegando no Twitter do Pedro. Salve, Pedro. Mostrando só uma ceninha aqui. Eu não sei de onde.
Nainive,
Eu não
faz
sei
só
de
falar
onde o Pedro
Nainive
tirou isso.
que ele volta.
Que é uma cena da Guitar Amoroso que é praticamente. Aparentemente ela vai estar tá cega
É, que ela tá cega.
nessa
É do
versão, né?
preview do próximo episódio.
É do preview mesmo?
É
Ah,
a
é que
primeira cena que aparece.
Cara, eu acho que
Essa.
essa daí. A gente não teve nenhuma Cold Open, né? Nessa temporada. Eu acho que só vai ter no 7 e talvez no 8. No 8
Ah, tomara.
teve, da primeira.
Não, a gente
Teve.
teve. Só que é porque não tem abertura. Aí não dá sentido. Mas sempre tem uma ceninha antes da pseudo-abertura.
Mas é que Cold Open
Não.
tem que ser tipo meio que totalmente desligado não do tema do episódio, mas tipo da história. É com uma coisa que não.
É?
É tipo a Shayu lutando, sabe? Tipo, isso é Cold Open. Porque é Cold Open, tipo, não tem a ver necessariamente com o resto do episódio, entendeu? Tem a ver tematicamente, mas não necessariamente com a história em si.
Ah, o do primeiro episódio foi, né?
É, do primeiro episódio foi uma Cold Open.
Qual é o primeiro? Da primeira
Foi
temporada
lá
é.
com o pessoal.
Ah, que é. Não,
Não,
não.
da segunda temporada com aquele pessoal lá na mesa. Lá.
É que lá é Cold
Ah,
Open.
tá.
A Leandro na primeira temporada também.
Não, aquela linha. Não, aquela cena horrível. Eu detesto aquela cena. Deveria ter monte do dragão. Não superei até hoje. Que não teve monte do dragão.
Não,
Infelizmente
aquela
ficou com
cena foi muito
Deus.
fraca. Mas assim, gente, todo o oitavo episódio é fraco. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu vou prosseguir pra frente. Ó, eu acho que, por exemplo, agora a gente vai ter que ver a Nynaeve e a Elaine o que elas vão fazer, porque até agora elas. Foi muito bonitinho ali, elas se dando as mãos. Pegava a Ryma morrendo. Ainda não, a Ryma sendo encolorado, porque é pior, né? E aí a gente vai ter que ver como que elas. Vão encarar isso, porque assim, nos livros, a Nynaeve, ela é até um pouco mais madura do que tá sendo ali na série, porque ela consegue encarar a situação e falar, a gente vai salvar a Egwene, e ela segue em frente, vamos que vamos, e eu quero essa postura dela também, porque agora a Egwene depende delas, né, praticamente, então elas vão ter que se resolver ali, né, entre elas. E o que mais? Aí a gente vai ter o Randy conversando com a Siwan.
E eu acho que a Siwan vai pegar ele pelo cangote e vai falar: cara, e aí, o que você vai fazer da vida? Você é o dragão renascido. Você vai salvar o mundo. O que você vai fazer, sabe?
Vai dar uma coça nele bem dada.
Sim, com certeza.
Tem uma parte também que a Siwan fala pra Moiraine, né? Acho que é que elas tentaram do jeito dela, né? E aparentemente até agora não deu certo. Então agora tem que deixar ele seguir o caminho dele.
Exatamente. E aí, essa
E uma
cena,
coisa que vai ter
literalmente
no
cenas.
finalzinho do
Por favor.
preview, tem alguém botando fogo em Kairin, né? Alguém com bem vestido, assim. Eu acho que é a Lanfear, porque a pessoa tá toda de prata, assim, a gente só não vê a cabeça dela, mas eu acho que é a Lanfear botando fogo ali em Kairin. Acho que ela vai
Pessoal,
botar
Lanfear
coelho
é
na
a
porta
rainha
da
de
frente.
Kairin.
É, tem um casamento, né? A gente não sabe se o casamento vai ser nesse
Sim.
episódio, deve ser.
Esse é o
Ah, tem que
episódio que
ser,
tem o
mas eu
nome
quero
do
ver.
Jogo das Casas, né?
Sim, eu só quero
Então é
ver
bem
Kairin
capaz.
nesse episódio. É o jogo das casas. Acabou. Chega.
O
Foi
sétimo, acho que na
vai
primeira temporada
chegar.
foi o pior, possivelmente, né? Então vamos ver se esse aqui vai ser bom ou
É.
não.
Acho que vai ser bom. É o episódio da Siwan, não tem como ser ruim, não é
É que na primeira
possível.
temporada teve rolê do Triângulo Amoroso, teve. Só a
Ah,
abertura que foi
nossa,
a melhor
Triângulo
cold open de todas,
Amoroso.
né?
Você teve.
Para de
Você.
voltar nesse negócio
Você teve 15 minutos de Lan e Nynaeve andando, conversando no corredor lá de Faldala. Tipo, pô, sétimo episódio, gente. Bora!
Gente, para de voltar nesse sétimo e oitavo episódio da temporada. Foi muito traumatizante.
Acabou, não tem mais Covid, agora é a hora
Isso,
de.
foram
Não
circunstâncias,
tem
tem
desculpa.
troca de ator, não teve nada. Foram circunstâncias atípicas, gente.
Isso.
Fé, fé.
Continuem só nesse ritmo. Se manter nesse ritmo, que eu já fico feliz. Não precisa nem engrandecer tanto assim, né? Mas engrandeçam, se possível.
Mas falta
Ué.
muita coisa ainda, velho. Pra dois episódios eu fico, meu Deus.
Cara,
Sabe?
mano, dois episódios são 2 horas no mínimo, sabe? Então eu acho que. Eu confio. Flicker,
E
Flicker,
nossa.
tipo, dura o quê? Meia hora? Tipo, ó o da Nynaeve
Não.
mesmo. O da Nynaeve
Vai
durou.
virar 10
Não, durou meia
minutos.
hora o da
Pô.
Vai
Então,
virar.
exatamente. O meu medo é esse. O Flicker, Flicker ter menos duração que o teste da Nynaeve, né?
Ah, mas é.
Tipo,
Eu considero
vai durar
equivalentes.
pouco. Vai durar pouco se tiver, gente. Não tem como. Com tanto de coisa que tem para acontecer, não tem como. Não tem
Mas tem que
uma
ter pro
batalha de
Andy ter poder e saber usar o poder, né?
Manda um episódio de uma
Não
hora e
podia.
meia aí, por favor, velho.
É o finale, assim, de 1 hora e meia. Mas eu tava
Merece,
vendo outro
merece.
dia.
A
Aquela
porra
cena da
do Senhor dos
Netflix,
Anéis teve, né?
os 13 porquês, na última temporada, eles tiveram um episódio final de 1 hora e 40. Tipo,
Pô, Stranger Things com
saco,
2 horas e 20?
Amazon, deixa a gente. É, deixa a gente. Sabe, libera uma meia hora aí. Ninguém vai desistir da série. Os telespectadores não vão desistir da série porque tem um episódio com uma meia hora a mais. Tipo,
Ainda mais
nossa,
o
eles têm muito
último, não
pouca
é?
fé. Eles são muito engessados. Tipo, não pode ter mais que 71 minutos. Por isso que eles não deixam botar a abertura. Tipo, gente, a pessoa vai desistir da série por outros motivos, não porque tem uma abertura. Eles são muito assim,
Ainda mais que dá pra
tomam
pular, né?
decisões tão
Libera o arco do Lan
categóricas.
e não libera a Andy.
Né,
Ai,
velho?
muito.
Que é um ator caro ainda, né? Um ator caro.
Assim, é caro, mas
Cara.
tipo, ele é silício, assim, né? De Hollywood, ele não é nem.
Ah, não, mas assim, né? Mais caro que os outros, assim, abaixo da Rosamund, da Sophie, e ele.
Sim.
Ah, será? Acho que tem uma galera acima dele aí. Mas enfim.
Mas,
Marido
gente,
do Rafe,
vamos.
inclusive, que deve ter um boleto
Fala
maior, assim. Mas...
da notinha. Fala da notinha, gente. Que
Nota do
vocês deram?
episódio. Eu dou
Ah,
um
não,
8
nesses
igual o
notas.
5. 8, acho que é um bom episódio, não acho que é excelente, tem uns problemas, mas tá na média da temporada.
Olha, eu dou 9, hein? O último eu dei 8. Tá subindo, hein?
Ah, meu, pra mim é a mesma nota do episódio passado. É, sei lá, 9, 9,5.
Mentira!
Não
Ah,
sei.
gente! Olha
Por
como
quê?
foi fingido! Ah, você falou que era o melhor ódio da.
Ah, sim, né? É porque, pensando melhor, eles são meio equivalentes, assim, sei lá, os dois tiveram de tudo, assim.
É,
Enfim,
pra
eu
mim,
exposed esse.
tem uma outra coisa que eu gostei a menos nesse, mas, tipo, é coisa pequena, então. Eu dou 9
Ai,
também.
eu gosto de negócio melancólico. Quando é melancólico, pega
É,
comigo.
tipo. É, esse aí me impactou pra caralho, pô. Eu tive pesadelo com ele, sabe? Toda a parte da Egwene foi perfeita, mas. Sempre que tem muito um foco no maior no Lan, dá tipo, dá uma caída assim o negócio, né? Se a gente tira o Lan, volta lá só quando eu for lá pra adaptar o décimo livro não, né? O 11º livro, aí vocês trazem ele de volta, sabe? Pô, cara chato.
Mais,
Avisa.
aguento mais. Aguento.
Então é isso. Continuem ligados aí na nossa cobertura. Devem sair alguns vídeos. Não saiu vídeo extra essa semana, só o Reels do Elias. É, mas semana que vem a gente volta aí, provavelmente com o vídeo dos lobos, sobre a questão dos irmãos dos lobos. Não sei. Deixem aí também. Depois eu acho que a gente pode abrir uma caixa de comentários no
O que
Instagram.
vocês têm dúvida, né?
Questões de vídeos. É, eu não. Você estava pensando, nada muito óbvio, né? A primeira temporada era muito óbvio, tinha, tipo, tinha tantos temas, e dava assim, dois vídeos fixos na semana.
Ah, é
Nessa,
porque
assim,
a
não
gente
tem nada
já
tão
fez de
óbvio.
tudo, parece, não é? Tipo, do
É.
Tantin, a gente já fez podcast, a gente já fez vídeo, a gente já fez não sei o quê. Aí, a gente já fez também. A gente já. Coisa que às vezes a gente
É,
tem que
já
ficar
esgotamos
criando.
tudo.
Eu amo o povo nos comentários aqui dando nota 9,34, tipo. É muito
Não,
específico,
não, não.
9,34. O
Critérios
que
são esses.
fez você tirar 0,76 exatamente?
Cara, o Pedro é desse jeito pra dar nota. Ele é 9,76. Tipo, por
Tipo, gente,
quê, velho?
corrigindo prova? Nossa, cara.
Critério. Ah, mas o Pedro é professor, não
Mas ele
é?
fez as contas ali, tipo, pegou
Ah,
figurino,
não.
atuação, música, deu nota para um, pesou cada
É.
nota, entendeu?
É, exatamente. Aí tem lá, na Nive, aí tá lá, a do 7. Na Nive,
Na Nive, peso 5, entendeu?
pô, 3 pontos.
Ai, Jesus. Então é isso. É, fiquem ligados aí no canal. Ah, lembre de curtir aqui, tem mais gente assistindo do que tem curtidas, então. Quem ainda não curtiu aqui a live, pelo amor de Deus, deem uma curtidinha. Não custa nada. É isso.
Isso aí.
Até a próxima. Vai,
Tá
chá.
char, gente. Tá char, povo do
Tchau.
dragão. Ô, porra.